Um programa gorduroso que tem cheiro de rabada. Solta a voz aí, Diguinho. Panelão de feijoada.
Mais um podcast pra você. Tudo bem aí? Tudo tranquilo, tudo cambalhota, né? Graças a Deus, mais um dia. Mais algumas informações que vão chegando, né? Deste mundo que gira e não para. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado por compartilhar e principalmente por indicar o podcast com outras pessoas também, cada vez mais gente nova chegando, né, para estar junto conosco. Valeu mesmo, né? Muitas mensagens chegando aqui também, pessoal mandando ver. Desde já convido você para participar lá no Instagram, @diguinhocast, sobre o nosso fone da Edifier, tá bom? Fone da Edifier, o W200BT, W200BT, sorteio na próxima segunda-feira, tá? Edifier, a nossa parceira aqui no podcast, vai entregar esse fone na sua casa, portanto, o sorteio vai ser no Sorteio Cast, que é um programa que faz o sorteio, e eu vou mandar ver com você, tá bom? Umas mensagens chegando aqui, pessoal mandando ver já. Ótimo dia pra todos nós, né? Vamos lá.
Fala, Diguinho. Luiz Henrique de Jundiaí. Como é que tá?
Tudo bom, Luiz?
Sou seu fã, hein, cara?
Obrigado.
Minha esposa também é seu fã.
Obrigado, esposa.
Viu? Você tocando gaita, o cara se largou um pulmão. Pelo amor de Deus, Diguinho. Você tá com o pulmão ruim mesmo, hein? Fica de quarentena aí, amigo. Um abraço.
Obrigado, né? Olha só, pessoal, condenando completamente a minha gaita, né? Bom, mas tudo bem. Obrigado, viu? Ele assistiu o vídeo do YouTube, né? E lá no YouTube eu bolei essa maluquice de tocar uma gaita, né? Muito obrigado aí a todos vocês, viu? Olha, a gente não... os noticiários abarrotados de Covid-19, né? Como é que fala? A gripe que está assustando todo mundo. E tem uma informação nova, até eu achei bem, bem interessante, até por conta do número de contágios que está havendo no mundo, principalmente nos Estados Unidos. O novo coronavírus, ele pode ser transmitido pela fala. Isso é indicação de alguns cientistas americanos. Eles estão caminhando para esse caminho. Tem até uma matéria que saiu no Yahoo, né, para quem quiser ver depois, que parece possível que o novo coronavírus seja transmitido quando as pessoas falam e respiram, declarou um cientista dos Estados Unidos no dia 3, enquanto a Casa Branca se prepara para recomendar o uso de máscaras à população. A transmissão por via aérea explicaria a taxa enorme, né, altíssima, de contágio que aparentemente tem o vírus responsável pela pandemia chamada Covid-19, já que parece que as pessoas infectadas, mas assintomáticas, são responsáveis por uma grande parte das infecções, ou seja, elas são responsáveis por espalhar muita infecção. O doutor, né, Anthony Fauci, que está aí sempre junto com Donald Trump, né, diretor do Instituto Nacional de Doenças Infecciosas e conselheiro também do presidente norte-americano durante essa pandemia, afirmou, né, ao canal Fox News que sexta-feira, que as informações indicam que o vírus realmente pode ser transmitido, inclusive quando as pessoas simplesmente falam, não apenas quando tossem ou espirram. As Academias Americanas de Ciências detalharam em uma carta enviada à Casa Branca na quarta-feira vários resultados científicos preliminares. Os resultados inclinam, né, a balança o peso para a possibilidade que o vírus seja transmitido sim pelo ar e não somente pelas gotas expelidas em um espirro diretamente ao rosto de outras pessoas ou quando a gotícula está numa superfície, você toca e mete a mão no olho, mete a mão na boca, na bunda, enfim. Aí você pega o vírus, tá? Na boca e no olho, na bunda eu exagerei. Ó, os trabalhos de pesquisa disponíveis atualmente aumentam a possibilidade de que a SARS, né, COVID-2, o COVID-19, possa ser transmitido pelos biaerossóis gerados diretamente pela expiração dos das pessoas, dos pacientes. Isso quem falou foi um tal de Herbert Finnenberg, que é presidente do Comitê de Doenças Infecciosas Emergentes. Na carta em nome das academias e revisada por muitos outros especialistas, ele citou 4 estudos e destacou que ainda é necessário entender melhor qual é o risco de infecção por esse vírus, pois se realmente for presente na respiração, ainda não se sabe se representa uma via significativa de transmissão, falando quantitativamente. Em um estudo, pesquisadores da Universidade do Nebraska encontraram porções do código genético do vírus no ar dos locais onde os pacientes estavam isolados. Ou seja, o vírus não caiu no chão a gotícula, ele estava rodando no ar. No entanto, encontrar essas partes do vírus não é equivalente a encontrar o vírus completo, mas pode ser algo perigoso. Enquanto isso, pesquisadores da Universidade de Hong Kong observaram recentemente que o uso de máscaras, reduzia a quantidade de coronavírus respirados pelos pacientes em um experimento feito com outros vírus diferentes do SARS-CoV-2. E pesquisadores chineses em Wuhan coletaram amostras de ar em diversas instalações hospitalares da cidade e descobriram concentrações altas do novo coronavírus, especialmente nos banheiros e nas salas onde os funcionários removem seus equipamentos de proteção. Devido a esses resultados, as autoridades dos Estados Unidos se preparam para recomendar a todos os cidadãos norte-americanos, a todo mundo do país, ouça só, hein? Todo mundo do país, o uso de máscara, preferivelmente artesanais, embora ainda não se saiba em que circunstâncias o quão obrigatório vai ser. Enfim, em Nova York, o prefeito já pediu aos habitantes da metrópole para cobrirem seus rostos, né? Olha, eu tava com um amigo. Depois eu até passo o áudio dele aqui. Eu tenho um amigo, Lucas Jim. Ele tava em Nova York semana passada. Aí ele me mandou um vídeo no celular. Falou: Diguinho, olha como o pessoal não tá nem ligando pra esse coronavírus. E lotado, restaurante lotado em Nova York. É um dos pontos mais críticos de onde o vírus tá rodando. Né? E o pessoal lá, e dele falou: meu, quero ver daqui uma semana e meia. Não deu outra. Passou uma semana e meia e Nova York caiu de 4 para esse vírus, que agora pode ser. Por isso que eu falo, né? Eu até vi um cara aqui em casa montar móvel e evitar de falar. A pessoa que faz esses serviços externos tem que ter uma máscara, tem que ter bom senso, não ficar falando na casa dos outros. Porque é perigoso, não relata-se, pesquisa. A gente está falando de coisa palpável, de coisa comprovada. Há o vírus no ar, né? Não se sabe a potencialidade dele de contaminação quando ele está no ar, né? Quando ele está flutuando lá, mas é perigoso, então é melhor não abusar. Alguns países já falam em adotar a máscara de forma definitiva. Inclusive, os Estados Unidos comprou aí por 4 vezes mais máscaras da China. A China é onde mais se fabrica máscaras e comprou, lógico, para que todos os seus cidadãos tenham acesso às máscaras, né? E segundo um estudo do Taleb, eu estou inclusive fazendo um texto mostrando na República Tcheca a máscara tem uma eficiência absolutamente incrível, absolutamente impressionante. Não à toa os americanos estão comprando tudo que é máscara em todos os lugares do mundo que eles acham, ou seja, eles querem estarem abastecidos para caso isso seja uma confirmação mesmo, o que caminha para ser, né? A população deles já esteja bem cercada. Agora, aqui no Brasil, meu Deus do céu, não tem máscara, né? A mulher da farmácia aqui, porque eu saio de máscara, eu fui buscar minha bombinha e eu tenho acho que 115 máscaras. E olha só porque eu tenho máscara. Uma vez, minha filha precisava de máscara para fazer um trabalho escolar e eu comprei. Precisava de 2 caixas, só que acabou não precisando, a escola devolveu fechada e eu tenho essas máscaras em casa. E eu tenho aquelas N95 que o Lucas me trouxe dos Estados Unidos, né? Então, graças a Deus eu tenho, porque você não acha no mercado. Eu perguntei para a mulher da farmácia, tem máscara? Ela falou, a gente não recebe máscara. As máscaras estão sendo priorizadas, é prioridade para a saúde pública, para as pessoas dos hospitais, né? Bom, a vacina, né? A China já provou teste em humanos, né, contra o coronavírus, e Israel, segundo consta, está muito perto de começar a testar uma vacina oral. Ou seja, se tiver uma campanha de vacinação no Brasil, possivelmente teremos o Zé Gotinha de volta. Uma nova vacina contra o novo coronavírus está sendo desenvolvida por um time de cientistas em Israel. Eles afirmam ser capazes de produzir um componente ativo para a droga nos próximos dias. Em entrevista ao jornal The Jerusalem Post, né, o chefe da equipe, que chama Dr. Shen Katz, afirmou que pretende iniciar os testes em humanos no dia 1º de junho. Já está abril, maio, junho, né? Mais 2 meses aí para começar esses testes. Nós já estamos nos estágios finais. Em poucos dias teremos proteínas, né? Os componentes ativos da vacina, afirmou ele para essa publicação aí, que é do grupo de biotecnologia do Instituto de Pesquisa da Galileia. Olha, o avanço veio depois da equipe estar há 4 anos desenvolvendo uma vacina para o vírus da bronquite infecciosa das galinhas, que chama Big, comum nessa espécie de aves e também encontrada em fazões. A droga está sendo desenvolvida para o Covid-19, seria uma adaptação dessa primeira pesquisa. Olha só, estava trabalhando numa vacina para bronquite infecciosa de galinhas e acaba aqui podendo, né, se Deus abençoar mesmo, servindo para o Covid-19. E abre aspas para o cientista: nosso conceito básico foi desenvolver tecnologia geral e não uma vacina específica para esse ou aquele tipo de vírus, afirmou o Katz, que também explicou os ajustes genéticos que permitiram a adaptação da substância para o uso em humanos. A estrutura científica da vacina é baseada em um novo vetor de expressão, expressão proteica, né, que forma e secreta uma proteína solúvel, a qual entrega um antígeno viral nos tecidos da mucosa por endocitose autoativada, fazendo com que o corpo forme anticorpos contra o vírus, né? A pesquisa foi financiada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia de Israel desde o dia 27 de fevereiro e já vai chegando ao seu estágio final, né, no caso, trazendo o resultado de uma vacina em gotas. Uma vacina em gotas pode ser mais barato pelo fato de ser em gotas, porque quando a gente toma uma vacina, que nem, por exemplo, da H1N1, é uma injeção. Então você gasta material plástico, você gasta agulha, você gasta todas essas coisas. Então, possivelmente uma vacina a gotas, ela passa a ser mais rápida, ela passa a ser, ela pode ser fabricada em menos tempo do que uma vacina de injeção. Tomara que isso realmente dê certo, tomara que isso seja, né, uma luz aí no fim do túnel para quem para toda a população, né? Já que o país e boa parte do mundo está parado por conta desse coronavírus, né? Que amedronta mesmo, né? Aí você vê morte de criança, aí você tem filho na escola. Putz, esse ano, olha, esse ano já tá perdido, viu? Esse ano já era, tá bom? Esses caras que estão em Big Brother, hein, que nem sabem o que tá acontecendo aqui fora, né? É verdade a fala daquele outro cara que saiu, que agora tá sendo acusado de estupro. Essas histórias de estupro, né? Ah, e o cara abusou de mim sexualmente. Isso aconteceu há ao quê? Há três, há anos, né? Aí o cara aparece na televisão, aí aparece um monte de gente falando: ai, eu não queria transar com ele, mas acabou que ele me forçando. Bom, isso aconteceu também na campanha política, né, do Donald Trump, onde pegaram uma fala dele no programa do Howard Stern, dizendo que ele falou: ah, eu comi uma mulher. Bom, aí eu pergunto pra você, que homem que nunca falou isso? Eu já vi mulher falando no trem: ah, eu comi o cara a noite inteira. Bom, eu acho que, aliás, mulher fala mais besteira que homem, viu? Mulher fala mais besteira que homem. Eu, com os meus ouvidos atentos no transporte público, quando eu usufruía do transporte público, olha, eu já ouvi cada uma de cair o queixo, viu? De cair o queixo. Teve uma menina, você sabe, uma menina bonita no metrô, lá na Marechal Deodoro, uma estação de metrô que tem em São Paulo, ela falando que transou com Adão. Ela falou: nossa, que coisa maravilhosa, né? Nossa, que pegada aquele dia. E a outra rindo, e ela: tô falando sério. É, eu falei: poxa vida, não tô incentivando você a procurar um anão, né? Mas a menina disse que era bom, viu? Olha, apesar de resultados, olha só o que o ministro da Saúde, o Luiz Mandetta, disse: apesar de resultados frágeis, governo vai recomendar aumento do uso de cloroquina. Olha, matar não vai matar ninguém, né? A cloroquina combinada com a ivermectina. Inclusive, ivermectina eu tenho em casa. Esse remédio é para urticária. Esse remédio também serve para... eu até... escabiose, que é uma espécie de sarna humana também, né? Nossa, olha essa chupada de nariz. Então, essa ivermectina serve para isso, misturada com a cloroquina, né? O medicamento será recomendado para os pacientes em estado grave, além dos que estão em situação crítica, como vinha sendo feito. Olha, eu acho que nem a gente já deu exemplo, que o cara chegar com falta de ar já faz ele engolir isso aí, bicho. Já faz ele engolir isso aí, porque, olha, não é um negócio, não é uma brincadeira, né? Conforme que nem o podcast passado que a gente falou, mandou o prefeito lá de São Bernardo para casa, aí o prefeito tá lá ocupando vaga de gente que poderia estar naquela vaga dele, né? Mas no entanto não deram a medicação para ele e ele tá lá na ventilação, correu risco de morte, etc, etc, né? Tem coisas que a gente deve pensar. E outra, a gente tem que saber nossos direitos de cidadão. A gente, se quiser receber um medicamento, né, a decisão tem que ser do paciente. E se tiver um médico de confiança, você fale: eu quero tomar por conta, eu quero tomar por conta. Bom, eu quero que vocês ouçam agora, depois no final do podcast, eu vou colocar uma história que já foi contada no YouTube, de uma mulher que tinha um probleminha e esse problema foi solucionado. Nossos ouvintes ajudaram muito, mas primeiro eu quero colocar uma história, já que tem muita gente que ouve esse podcast e leva a sério e acaba desabafando com a gente, né? E a gente recebe relatos, às vezes, bastante tocantes, sabe? Bastante bastante impressionantes, até. Negócio impressionante aqui. Olha, deixa eu mandar pra você. Deixa eu ler aqui o que ele me mandou. Diguinho, sou seu xará. Peço muito a sua ajuda a divulgar, por favor. Estou fazendo tratamento radioterápico na Unicamp. Há duas semanas eu não consigo fazer as sessões, pois o governo do estado cancelou todos os atendimentos rádio e quimioterápicos nas unidades estaduais de saúde. Eles informam que é para priorizar a ação junto à Covid-19. Boa noite, viu? Um abraço para você. Ele disse que tentou contato numa rádio, mas a rádio simplesmente cagou para ele. Então eu perguntei para ele se ele tem uns exames e tal, ele me mostrou aqui, e olha só o que esse cara fala. Gente, é o que a gente já falou aqui uma vez. Covid-19, uma doença perigosíssima para idosos e para doentes crônicos. Algumas pessoas jovens que a gente não esperava começa a ter uma evolução até para a morte, né? Gente, como o presidente disse, que tem histórico de atleta sofrendo com a doença. Então, um doente crônico ou um velhinho ou uma velhinha sofre. Agora, você imagina você. Você tem câncer, que é uma doença grave, uma doença gravíssima. E você ter o seu tratamento interrompido. E você não ter um horizonte, não ter algo palpável para retomar um tratamento tão importante quanto é o tratamento do câncer. Aí eu perguntei para ele se ele tinha as informações e tal, e ele mandou aqui para mim. Vamos lá? Deixa eu pôr aqui e tal. Aqui.
Aí, vamos lá. E aí, Diguinha, boa noite, cara. Obrigado aí pela atenção. Eu tenho, cara, tem e-mail da área de oncologia da Unicamp, além de mensagens de texto da secretária, né, que cuida dessa área junto ao médico. Cara, é desesperador, assim. Graças a Deus o meu foi descoberto cedo.
O dele foi descoberto cedo, porém ele tem 2 sessões de radioterapia para fazer e não consegue. Ele segue aqui com a mensagem dele, vamos ver.
Graças a Deus o meu foi descoberto cedo, então são 2 sessões de rádio. Se Deus quiser, eu tô livre. Mas, cara, assim, com o coração apertado, tem pessoas que estão em situação terminal, cara. Tem pessoas que estão no meio do tratamento e que há 2 semanas não conseguem atendimento. Pra você ter uma ideia, um oncologista em contato hoje comigo, ele ficou preocupado porque viu que eu tava aflito, né? Não é uma unha encravada. Ele passou pra gente, que é isso, cara. O secretário de saúde, por ordem do governador, ele pediu para que fosse cancelado todos os tratamentos em andamento no estado, para que fosse focado nos atendimentos dos hospitais de campanha, né? O AMB e o Pacaembu. E parou tudo, cara. Não tem profissional de saúde. Se você for procurar um atendimento no hospital da Unicamp, no Hospital Central de Campinas, não tem atendimento, cara. É uma coisa inacreditável.
Olha, aí você coloca, né, ele manda aqui, você coloca crianças, né, que têm, precisam de radioterapia, de quimioterapia, você coloca velhos, você coloca pessoas que teriam pelo menos mais 3, 4 anos de vida aí, pessoas que já sabem que o médico condenou, mas está lá fazendo o tratamento à espera de um milagre, nada mais justo, porque a gente nunca pode se desapegar de Deus, a gente nunca pode duvidar de um milagre. Então, enquanto essas pessoas tiverem sendo mantidas vivas, com certeza o milagre ele é cada vez mais sólido, ele é cada vez mais palpável. E ele segue aqui.
E eu mandei um e-mail para a Secretaria de Saúde, para o prefeito de São Paulo, Bruno Covas, porque eu acho que ele, mais do que ninguém, eu esperava que ele tivesse ideia do que é isso. E para a senadora Mara Gabrilli, cara. Se eu te falar as respostas que eu recebi do governo e da prefeitura, eu recebi a seguinte resposta: procure a Secretaria Estadual de Saúde. E da senadora, ela pediu 15 dias para resolver o problema, cara. A gente tem que rir, né? A gente tem que rir, cara. Eles não estão nem aí, velho. Eles são outro nível de pessoa, sabe? Nós somos uns bostas. E eu posso morrer de qualquer coisa, menos de coronavírus.
Então, cara, um tratamento desse para uma pessoa com câncer pode significar o amanhã dela. Perder o tratamento pode significar não ter o amanhã. Então, é muito grave. Ainda ele citou aqui o prefeito Bruno Covas, que também está tratando um câncer, né? Então, a sensibilidade por parte da prefeitura e seus secretários deveria ter sido muito mais aguçada, deveria ter tido muito mais carinho com ele e com as outras pessoas, que são mais de 300 pessoas que não conseguem atendimento. O que eu falei para ele aqui? Que eu ia encaminhar isso aqui para os órgãos de imprensa que eu conheço, para que haja uma investigação. Daí ele conversa com as pessoas, ele manda todo o material dele, etc, etc. Aí que a gente fala, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com o político. As coisas são muito sérias, né? As coisas são muito sérias. Você elogiar um político é uma grande besteira. Outro dia eu dei até parabéns pro João Dória pela postura no início do Covid-19. Agora eu não dou mais parabéns. Depois dos relatos dos caminhoneiros, que não, meu, esse cara aqui, por exemplo, ele precisa de quimioterapia, um remédio, pode chegar de outro estado. Né, o caminhoneiro que traz esse remédio, né, o caminhoneiro que vai levar para os hospitais, o caminhoneiro que leva uma sonda para o hospital. Então você gerar um pânico social, porque essas 300 pessoas aqui devem estar em pânico, essas 300 pessoas devem estar em desespero, essas 300 pessoas aqui estão desesperançosas, precisam do tratamento. O caso dele aqui ainda é simples. Ele precisa de 2 sessões de radioterapia apenas. Agora, outras pessoas, né, umas já desesperançadas, mas com tempo útil de vida grande ainda, à espera de um milagre, é um direito da pessoa viver o máximo que ela pode, né, e o Estado vinha garantindo isso e agora não garante mais. E é absolutamente lamentável. E eu, como cidadão, vou mandar essa mensagem dele para alguns órgãos de imprensa e ver o que eles fazem, que tipo de investigação eles fazem para apurar esse caso, que realmente fiquei bem tocado aqui. Ele mandou até outros áudios, né, uns áudios bem fortes mesmo, né, e eu estou conversando com ele aqui e eu vou mandar mais mensagens para ele para saber se aconteceu alguma coisa ou não. E vou informando vocês quanto a isso, né? Essas horas, acho que quanto menos o político aparecer para falar, olha, 1.200.000 a mais de refeição, olha, estou fazendo isso, olha, estou protegendo a população. Ó, meu amigo, você está sendo super-herói aí, mentindo super-herói com o dinheiro do povo. Tá, você tinha que agradecer ao povo que paga imposto. Você não tem que fazer populismo com as ações que estão sendo feitas. E tem que ter a decência de olhar todos para não faltar nada. Porque você vê, quando você não movimenta umas partes, quando você não tem programação, quando pega-se os nossos impostos, que já passa mais de não sei quantos trilhões só nesse início de ano, e não é bem aplicado, né? Vai para corrupção, vai para um monte de coisa, para coisas desnecessárias, como, por exemplo, aprovar um projeto para as pessoas de 10 milhões de reais para as pessoas cantarem, né, em janelas de casa, como o prefeito Bruno Covas fez. Depois voltou atrás, mas já estava aprovado. Aí a sociedade foi lá, pressionou, voltou atrás. Mas 10 milhões de reais, virada cultural, uns puta artista fuleiro, ganhando uma puta de uma grana pra isso, sabe? Uma puta de uma grana. E olha, e tanta gente necessidade, 10 milhões de reais já não cobriria esses 300 aí, por exemplo, que estão passando essa dificuldade. Cara, são contas simples que a gente faz e que a gente chega à conclusão que o nosso dinheiro é muito mal investido pelo poder público e que a gente está diante só de populistas, né? A gente não está diante de seres humanos, a gente está diante de pessoas que buscam 2022, só. A gente não está diante de pessoas que pensam globalmente. Não é só Covid-19, pacientes com câncer, como esse rapaz está relatando, isso é um foco só, hein? São 300 pessoas num determinado lugar de São Paulo. Agora você imagina em todo o Brasil como é que tá. O ministro da Saúde, né, o Ministério da Saúde, área da saúde, muitos médicos se contaminando com Covid. Cara, estão recrutando veterinários, né, estão recrutando fisioterapeutas, pessoal de educação física. O que será que está acontecendo de fato? Será que é uma gripezinha mesmo? Né? Será que é um negócio? Ah, não, passa, é tranquilo, né? Os Estados Unidos foram surpreendidos né, com a rapidez, né, como se espalha rapidamente o vírus, né, e fazendo-se um monte de teste, comprando máscara para toda a população, né. Bom, e eu não entendo também, sabe, são coisas que não dá para entender. O presidente da República, os filhos dele parece que falam mais por ele, né? Aí o egoísmo de alguns governadores do estado, parece que um do lado quer puxar uma corda para estourar e formar aquela sociedade, quebrar tudo, né? E o outro lado também quer isso, para ver uma intervenção e para ver quem se dá melhor. Infelizmente, a gente está na mão desses caras. Infelizmente, anotem bem o nome dessas pessoas para nunca mais, né, dar o seu voto para esse tipo de gente, tá bom? Bom, pessoal, a gente falou aqui uns assuntos sérios, botei até aqui o relato do Rodrigo, meu xará, né, que Deus vai abençoar, que ele saia dessa e que ele melhore muito, né, que esse câncer dele seja curado. E quando isso, se acontecer alguma coisa com você, né, de pegar essa doença, fale com o seu médico, use esse tratamento que a gente falou na semana passada, né, peça para usar esse tratamento aí com a ivermectina, com o remédio da malária, porque tem salvado muitas vidas pelo mundo. Na França, só naquele hospital que atende não sei quantas mil pessoas, foram 1.200 e poucos casos com uma morte. Então, efetivamente, é algo que traz esperança, principalmente para quem está em estado crítico. Preste atenção nos seus direitos, tá bom? Vamos ouvir a história, então. Muito obrigado pela audiência de todos vocês. Muito obrigado pelas mensagens que vocês mandam. Muito obrigado pela confiança e continue espalhando esse podcast. Eu tô meio sem voz nesses últimos 2 dias, a voz bem enfraquecida, mas tamo junto aí, tá bom? Obrigado, gente, um grande beijo para cada um de vocês, e vem aí uma história que vai emocionar esse Brasil. Se você já ouviu, ouça de novo. Se você não ouviu, tome como uma novidade e jogue para dentro do seu coração, viu? Não é só tristeza, a gente também dá risada da gente mesmo. Um beijo para vocês. Vai a história aí, vamos lá.
Programa do Diguinho.
Muito bem, estamos aqui no nosso canal, no nosso canal do Spotify também, Diguinho Cast. E eu trago aqui uma história que eu recebi através do nosso WhatsApp. Aliás, se você quiser mandar, é 11 96341 1873. 11 96341 1873. Eu conto a história e os ouvintes ajudam com a opinião. O telespectador ajuda com a opinião. Então é muito importante que você preste atenção para posteriormente mandar mensagem para a gente. O telefone é 11 96341 1873. E vamos a mais um drama de uma pessoa desse Brasilzão gigante. Olá, Diguinho. Escrevo meu relato para você com muita angústia, mas por outro lado com muita esperança que a gama de pessoas que te escuta ou mesmo te assiste possam me trazer palavras de conforto, que eu ache um caminho pavimentado e não mais ande num caminho tortuoso. Meu nome é Alexia Sem Frescura. Sou do interior do Paraná. Meu pai viu esse nome num anúncio de orelhão quando foi para São Paulo comprar uns cobertores na Mespla. Não sei o que quer dizer, mas gostou e colocou em mim. E eu sou assim mesmo, sem frescura. E também muito corajosa, como giló, vagem, quiabo e até carne moída crua. Sou ultra radical de verdade. As pessoas que estão à minha volta muitas vezes nem acreditam nas doideiras que eu faço. Outro dia, eu fui no zoológico e gritei para um leão que estava na jaula: "Aí, seu fresco!" O leão veio correndo até perto onde a jaula nos separava. Rugiu e eu fiquei zoando ele: "Sai pra lá, gato peludo, aqui quem manda sou eu." Foi uma aventura e tanta. Também sou cantora. Sou conhecida como Fat Family na cidade. Não necessariamente pela voz, mas pelo tamanho. Participo todos os anos do concurso de cantores da minha cidade e já peguei 16º lugar entre 20 participantes. E foi num desses concursos que eu me decepcionei. Eu estava no palco, a cidade toda na praça esperando eu começar minha música. Um pouco antes de começar a cantar, um engraçadinho na plateia gritou, me vendo no palco: "Aê, seu barriga!" Eu não ligo e nunca liguei por ser gorda, mas tive a infelicidade de ironizar o cara com uma pergunta: "Porque eu sou gorda, né, engraçadão?" E ele respondeu: "Não, pelo seu bigode." Na hora, aquilo gelou minha coluna e minha alma ao mesmo tempo. Todos riram e eu me sentia cada vez menor no palco à medida que as risadas aumentavam. Eu fiquei do tamanho de uma aspirina. Me veio uma crise de choro. A plateia, percebendo que eu estava fraca e sem possibilidade de reagir, começou a cantar: "Bigode, oba, oba." Eu saí correndo. E hoje, pouco saio de casa. Eu tenho vergonha. A reclusão passou a ser a minha companheira. Por mais que eu raspe o bigode, ele cresce mais grosso. Já me chamaram de Zenon, o sambista que já faleceu, a GP, Tim Maia, entre outros. Peço encarecidamente que seu público me ajude mandando opiniões. O que eu devo fazer? Quero viver, quero namorar, mas como? Obrigado e espero sentir o carinho da sua audiência. Bom, para você que quer mandar uma mensagem, o telefone é 96341-1873. Vivemos aqui um verdadeiro drama, né? Uma pessoa que está sofrendo, uma mulher que está sofrendo por ter um bigode, né? Diguinho, um grande abraço de Mauá, São Paulo, né? O Júnior japonês mandando essa mensagem, ele não quis saber do caso dela em hipótese nenhuma. Bom, bigode é um negócio que deve realmente afrontar a mulher, né? Que homem vai se interessar por uma mulher de bigode, né? É muito difícil, né? O homem hétero, ele repara no peito, ele repara na bunda, na sensualidade, mas ele nunca vai pensar: vou pra balada, quero pegar uma mulher de bigode, quero sentir aquela pinicada na hora do beijo. Nenhum homem pensa desse jeito. Então, essa pessoa, de fato, realmente vive um drama. E nós estamos aqui para ajudá-las. E as opiniões, no caso, não param de chegar. 11 96341 1873. A Carla diz: "Diguinho, eu fiz depilação definitiva. Hoje eu não tenho mais bigode. Tenho a..." Ai, meu Deus. "Tenho apenas cavanhaque." É a Carla que manda essa mensagem do Rio Pequeno, em São Paulo. Vamos ouvir as mensagens que chegam pra gente.
Oi, Digo. Beleza? Tirou a mascarinha, agora tá igual o Wolverine. Deixa eu falar pra você. Eu vou passar uma receita pra ela, ó. Limão, vinagre de maçã e pólvora. Ela faz e bicarbonato. E passa umas... uma semana, não nasce mais pelo lugar nenhum. Pode passar na xereca onde for. Tchau.
Olha a generosidade desse homem. Ele continua:
"Observação, já passei no sovaco e funciona, hein, gente? Não nasce mais pelo."
Olha essa receita:
pólvora, bicarbonato, limão ou vinagre de maçã.
Olha aí. Semana. Mais um, ele continua, ele não para.
Mas eu namoraria de boa com essa mulher.
Sim.
Aí, porque
olha que maravilha.
Do interior, né?
Olha que maravilha.
De Araras, interior de São Paulo. E a gente é acostumado a comer toucinho de porco frito no, na porçãozinha. Puta, no bar. Vem com aqueles pelinhos, né?
Que nojo, então,
velho. A gente é
acostumado. Que nojo.
Né? Na hora de beijar ela, é a mesma coisa de beijar um torresmo de porco.
Ai, meu Deus. Olha. Ai, caraca. É, bom, vamos lá. Ai, ai, a estupidez do ser humano não tem limites. Vamos lá, mais um.
Ixi, mano, eu namorei uma menina também, cara. Que tinha esse negócio, esses bigodes dela, era bem, bem aparente mesmo, né? E um dia, por brincadeira, rapaz, eu falei pra ela passar o toba de um gato no bigode, passar o bigode no toba de um gato. E fui embora, pensei que ela não ia, né? Nem dar bola pra isso aí, porque fui embora. E no outro dia eu cheguei pra namorar na casa dela lá. A bicha tava com dois arranhões na cara, rapaz. E ela disfarçou, falou que não, que tinha se cortado, não sei o quê, não sei o quê. Inventou umas desculpas lá, negócio de unha, sabe? Mas eu acho que ela foi e enfiou a cara pelo toba do gato mesmo, viu?
Você é uma bosta, cara. Você é uma bosta. A gente tá lidando com um caso sério que você vem com graça, tá? Seu vagabundo. Vagabundo! Vamos lá, mais um aqui que chega pra gente. Mais um recado, né? O pessoal bombando, querendo ajudar. Que coisa boa, que solidariedade, né? Você viu? O primeiro áudio foi genial, genial, genial. Vamos lá.
Opa, e aí, Diguinho, beleza? Tudo bem? Montanheira aqui. Pô, realmente é uma situação delicada, né? O AGP aí de interior. Esse bigode aí.
Pera aí. Bom, já pensou? Você tem um apelido de AGP. E pra quem não conheceu o AGP era um sambista que tinha um bigodaço assim. Aquela música. Deixa eu te amar. Faz de conta que sou o primeiro. Na beleza desse teu olhar. Eu quero estar o tempo inteiro.
Vamos lá. Das duas, uma. Olá. Gasta um pouquinho de grana. E faz aquela depilação a laser, né?
Olha aí, ó.
Que aí dura mais, né? Parece que a laser, dependendo da pessoa, fica até 2-3 meses, né? Sem ter que fazer, sem o pelo crescer. Ô, cara, eu aconselho ela, então, a comprar um... Você sabe, né? Eu sou o Kaled, né?
Que Kaled?
Então, eu tenho experiência com barba, né? Eu sempre pentei minha barba, né? Com pente de madeira, né? Pra barba não oriçar. Eu passo óleo na barba. Então eu aconselharia ela a comprar uma cera. Chama cera mustache. E já que ela tá com bigode, então acho que eu faria até melhor. Melhor ela sumir de vez o bigode e ela passa a cera no bigode pra fazer aquela voltinha, sabe? Aquela igual tinha.
A mustache, né? A mustache.
Fazia muito, né? Fazia muito, né? Pra dar a voltinha no bigode e assume ele de vez, cara. E que se dane pra opinião dos outros.
Obrigado, meu amigo. Um grande abraço aí, o Montanheri, né? Obrigado pela participação, vamos lá.
Fala, toicinho de 5 quilos.
Toicinho de 5 quilos é você, seu animal, seu lixo. Você não deveria estar aqui, cara, tá? Você não deveria dirigir a palavra a mim, vagabundo, nojento. Tá, vômito de criança, tá? Me respeita! Isso é sério?
Fala, Diguinho. O ideal é ir pro Leão se eu trabalhar no circo.
Obrigado, né? Obrigado. Sugerindo aí uma nova... um emprego, talvez. É, no circo, ela se acha. Porque no circo tem a mulher barbada também, né? É, esse cara foi pelo caminho mais fácil, né? De repente, no circo, ela se integra. E namora até alguém do circo, né? No circo é assim, o circo viaja muito. as pessoas ficam muito tempo juntas, né? Um acaba, não pode acabar comendo o outro, né? Ela tem mais chances, realmente, você tá certo. Vai lá.
Demorou, gordão. Vou colar em Osasco aí pra gente sair no murro, então. Vamos ver se você aguenta, então, o javali asmático. Vou te quebrar,
tá, hein? Pode vir, cara, pode vir. Olha, você vem na frente da minha casa, vou dar uma paulada no meio da tua cara, tá? Você não me desafia, não, cara. Eu posso ter aparência de molenga, mas na hora da luta eu vejo um espírito que você não imagina, tá? Nem Bruce Lee iria me encarar se fosse vivo, seu vagabundo, tá? Seu bostão. É isso que você é, cara, um bostão. Milkshake de diarreia.
Diguinho, eu vou falar uma coisa, mano. Eu já dei a bunda pra ver se era bom, mas não gostei. Eu não sou viado, nem me bago essa história.
Tá bom, olha aí, né? Olha que legal, né? De repente vem uma opinião dessa tão bonita e tão esclarecedora, né? Obrigado, cara. Obrigado. Um abraço pra você aí. Vamos lá. Põe mais, eu fico nervoso. Mas se eu fazer isso aqui, eu fico nervoso, né? As pessoas são muito mal educadas, né? Nosso WhatsApp 11 96341 1873. É esse drama que o Brasil qual o nome da moça mesmo, que até eu esqueci. É o nome que o pai dela viu no orelhão. Ah, tá aqui, ó. Alexia sem frescura, né? Vamos lá, mais um.
Ah, eu namoraria ela de boa, Diguinho. Não tem problema. Aqui eu sou de Araras, né, interior de São Paulo, né, e aí não tem problema, na hora de beijar, sente aqueles pelinhos roçando, a gente é acostumado com comer torresmo de porco.
Puta, o cara do torresmo de novo, ele
também
mandou a mesma mensagem.
Então beijando ela ali era igual comer um torresmão cheio de pelo, assim, mas não tem problema. A gente releva.
Olha, acho que ele gostou tanto, ele quer tanto uma chance que essa moça, que ele... Ele vai comprar torresmo, vai fritar torresmo só pra treinar, beijar essa gatinha, né? Obrigado, um grande abraço pra você, a Mirella. Obrigado, Mirella. Tem aqui também o Walter, né? Obrigado, Walter, um abraço pra você, tudo de bom. Muito obrigado pelo áudio mandado aí, tá? Diguinho, fala pra ela abrir uma barbearia, né? E fala pra ela deixar crescer mais a barba, né? Ficar bem barbuda. Quem sabe o nome dela não muda de AGP para Brutos do Popeye, já que ela é gorda também. Bom, é com esse tipo de mensagem que a gente termina aqui mais um drama, né? O drama de Alexia sem frescura, ela que é do interior do Paraná e mandou através do nosso WhatsApp esse drama. Vamos lá, se você quiser mandar o seu, 96341-1873, código 11 São Paulo, tá bom? 11 96341-1873. Tem meu podcast no Spotify também, Diguinho Cast. Você procura lá, Diguinho Cast. Toda sexta-feira estou sorteando um fone da Edifier, em parceria com a Edifier, um fone Bluetooth que a Edifier vai mandar por correio para sua casa, toda sexta no podcast lá no Spotify, de Guinhocast. Se você quiser ouvir no Deezer, também tem no Deezer. Vai lá, escuta e participa da promoção para ganhar o fone da Edifier. Um grande beijo, tudo de bom.